Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro Personalidade da Semana. Você que começa a nos acompanhar a partir de agora, seja bem-vindo, bem-vinda para o nosso programa de hoje. O nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje é o pioneiro e empresário rondonense Oldemar Rolof. Oldemar, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para vir para os estúdios da Rádio Difusora para esta entrevista para o quadro Personalidade da Semana.
Muito obrigado, seu Harto. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? É uma honra poder estar no teu programa com tanta audiência pelo mundo afora, não é só Brasil, e realmente a gente se sente feliz poder compartilhar algumas coisas das nossas vidas.
Muito obrigado, Oldemar. Oldemar, você é pioneiríssimo em Marechal Rondon. Sua família, seus pais, seu Elbio, chegou aí, acho que em 1951, em Marechal Rondon?
Isto, meu pai Elíbio, né?
Elíbio, aliás.
Isto, e a dona Elza, vieram do Rio Grande do Sul. São os pioneiros aqui em Marechal Cândido Rondon. Inicialmente, ele comprou uma terra em Cascavel, onde é que hoje o hotel Copas Verde, né? Mas só tinha samambaia. Vamos achar uma terra melhor, né? Que o pessoal veio para trabalhar, para a dificuldade que tinha no Rio Grande do Sul. Também algumas coisas, questão germânica, se impedia algumas coisas nesse sentido. Então, vamos para o mato, vamos trabalhar, né? E uma família já era relativamente grande, em torno de 8. Depois veio mais uma turma ainda, né? Uma família que formou 12, 13 ao final, né? E um no meio deles faleceu, né? Logo pequeno, nascido. E assim foi a família de lá. Então veio para Marechal, onde vários pioneiros aqui de Marechal se hospedaram no antigo hotel Avenida, nessa região por aí, né? Aí se acomodaram e foi indo até Camaripá. Vamos arrumar uma terra para ser o Elíbio aqui. Ele quer terra onde existe água. Aí acharam duas colônias de terra, o rio Guaçu e mais um...
O Gavião.
Gavião, isso, os dois rios. Ficou perfeito. E ali começou a dar estaca zero, machado, foi-se machado e semana no mato, né? Dificuldade muito grande, muito grande.
Céu, filho do meio da turma?
Pois é, eu sou exatamente o meio. Tem a metade para cima e a metade para baixo. Eu obedeço uma parte e outra parte também.
Os outros obedecem a você e você obedece os que estão acima de você.
Perfeitamente,
né?
Perfeito, seu Arte.
Tá, Arroio Guaçu, Arroio Gavião, isso é em Novo Sarandi.
Novo Sarandi, isso. Novo Sarandi, linha Fazenda Branca. É ali que eu nasci, né?
Ah, você é paranaense.
Eu sou paranaense, nascido nessa linha. Enquanto, como a parteira atrasou, eu já estava no mundo, né? Mas sabe que parteira não perde a viagem, né? Foi lá e me deu um tapa. Eu tenho essa marca até hoje. E aquilo me dói ainda.
Ah, dói ainda?
Sim, graças a ela eu estou vivo hoje.
Hereditário?
Isso, mas eu estou vivo graças a ela também. Então isso faz parte, né? Naquele tempo não tinha outros recursos. É isso aí, parteira mesmo. Era minha tia, né? De Quatro Pontes, né? Então, até que ela chegou lá, era base de carroça, cavalo, nesse sentido, né? Não tem outro jeito. E a hora que vem para o mundo, vem mesmo.
Como que era o nome da tua tia, parteira de Quatro Pontes?
É da família Kuntz, né? É a mãe do ex-prefeito de Quatro Pontes, do seu Rude, né?
Ela, aliás, foi contratada, me parece, que pela Maripá para vir para Quatro Pontes, porque a Maripá tinha essa preocupação de colocar em cada localidade, vila que ela criava, de localizar ali uma parteira, né? E parece que teve muito sucesso nessa empreitada, porque tanto Novo Sarandi, Quatro Pontes, Dois Irmãos, eu sei que foram localidades que tinham parteiras.
Sim, ela teve muito trabalho, né? Até um dia ela foi homenageada em Quatro Pontes, né? Foi assim um momento muito especial para ela. É, eu não lembro certo, mas ela chegou a fazer vários partos no mesmo dia, né? Então ela teve muito trabalho pela frente, mas foi muito legal, né? Isso, claro, para mim ficou a lembrança do quê, né?
Do tapa. Então, tá. Oldemar, dificuldades iniciais, você já falou, começo, derrubar de matos, abrir clareira, fazer construção, uma moradia, construção para abrigo dos animais que precisava, tá? Para até de sobrevivência era a criação dos animais. A profissão do teu pai?
Bom, minha profissão, do pai, nesse sentido, da família, boa parte, claro, depois mudando de ramos para muitos lugares, para outras profissões, né? Mas meu pai sempre foi agricultor, né? E construtor também, né? Ele construía casas e algumas coisas nesse sentido. Mas quando veio para cá, também uma grande dificuldade, não trouxe prego que chega, né? Então se trabalhava com aquele espino de madeira para poder fixar a madeira tudo direitinho. Como não tinha prego, a gente acha outra forma, né? Então esse foi um dos primeiros trabalhos dele, foi construir a casa, né? Até mais tarde construiu uma casa em alvenaria. Essa alvenaria foi levada, essa casa existe até hoje, é levantada com barro cinza, né, para poder fazer a liga. E essa casa existe hoje ainda em Novo Sanandina, ali na Fazenda Branca.
Rebocada,
tá bem bonitinha, eu tive lá, né?
Bem ajeitada.
Tá bem ajeitado.
Construiu alguma casa aqui em Marechal Rondon, teu pai, em Novo Sarandi?
Novo Sarandi, ele fez algumas casas, né, ajudando, né, que ele tinha que cuidar a propriedade dele, né? Então certo. Ele era, assim, como se diz, procurado nessa área, que Marechal, as primeiras casas, isso era, trabalhava em conjunto, né? Aqui não tinha família, era um grupo de pessoas que moravam aqui, todas as famílias, e um ajudava o outro. A gente não sabia, pelo menos o que a mãe sempre contava, né, e o pai, a gente não sabia quem que era a família, na realidade.
Era uma família de muitas famílias.
Família de famílias, uma coisa muito bonita, né? E aquilo, um ajudava o outro, não tinha dificuldade, né? Claro, tinha saudade do Rio Grande do Sul, dos povo que ficou por lá, e assim foi crescendo e a evolução foi andando dessa forma, né?
Você me contou, a tua família teve dificuldades até no começo com alimentação aqui, né?
Ah, harto, muito grande, foi muito grande, sim, né? Quando nossa família já estava praticamente toda ela montada aí, né? Então, são muitas bocas comendo todo dia, né? Nós, à noite, nós fazíamos um lanche muito especial, assim. 72 ovos cozidos numa panela só. Eventualmente tinha mandioca, não era sempre, né? Então, às vezes mandioca, às vezes tinha pão, mas o pão era só pão de milho. Outro pão não existia, pão com farinha de trigo é para Natal e Páscoa, e olha lá, né? E aí também tinha aquelas bolachas, Natal e Páscoa, só fazia duas, três latas daquele jeito, né? Então, umas coisas assim, bem desse jeito mesmo. E batata doce, né? Batata doce dava muito. Terminava fazer o pão, a mãe fazia pão praticamente todo dia, 7, 8 pães. Isso acabava num dia. Outro dia fazia de novo. Daí, tal do Lemar, um dia vai lá, pega as batatas e não vai olhar, né? Pisa na frente daquele braseiro, que tira a brasa, fica só o fogão lá, o forno quente, né? E eu não me toquei que as brasas queimam, né? Naquele tempo ninguém andava de calçado nem nada, era pé descalço. Pisei em cima, não deu outra. Ficou batata e eu também quase lá, né? Mas é assim mesmo. Uma história assim bem legal, queimadinha o pé, mas tudo bem. Sarou e tá tudo perfeito, tudo certinho.
Carne de frango só os domingos?
Olha, carne de frango, é, raramente, nem todos os domingos também, né? E carne de gado, então, esporadicamente, né? Cada 90 dias ou por aí, né? Quando tinha, né? Então, isso quando vinha, a gente nem sabia que existia tanta diferença. A maioria era caça mesmo, caça e pesca. Então, o pai também gostava de pescar, caça tinha praticamente à vontade naquela época, tu podia caçar tantas aves como outros bichos também, então isso era mais fácil pegar uma caça do que galinha e boi e frango nesse sentido, algo parecido, né?
Tinha criação de suíno?
Né? Tinha. Até certo tempo, meu pai foi um dos grandes produtores de suínos da região, né? Chegava a sair cada 3, 4 meses, que isso não era que nem hoje, com 40 e, aliás, poucos dias, tu tá vendendo o suíno, né? Na época, vendia cada, em 3, 4 meses, mas 4, 5 caminhões carregados. Já saía caminhão duplo, como diz outro, né? Uma carga embaixo de suínos e mais outra em cima.
Uma carga completa.
Isso, completa. E isso. Foi bem legal nesse tempo, né? Ele vendeu uma carga de porco naquela época, de suíno, né? Aí foi em Cascavel, foi comprar o primeiro jipe dessa região, né? 4 portas, né? Para, claro, toda a família não cabia mesmo, mas já ia a metade.
Na região de Novo Sarandi.
Na região de Novo Sarandi já, né?
Teve que buscar em Cascavel.
Cascavel. Além, antes do jipe, ele foi comprar um trator Someca, né? Primeiro trator também dessa região, ele existe hoje ainda em Novo Sarandi, ele está lá ainda. E foi o primeiro trator em Palotina que conseguiu primeiro lugar, quando saiu o tratoraço em Palotina, né? Aliás, Maripá. Isso, a corrida de trator, como é que chama lá, né?
Certo.
Então, esse trator foi o primeiro campeão lá nessa região aí, com os meus sobrinhos na época, né?
Hoje, funcionando plenamente.
Plenamente, hein? Continua trabalhando normal esse trator. Ele é inglês, francês, né? Sombeca. Só tinha dois nessa região que deu para descobrir, né?
Teu pai comprou onde esse trator?
Esse eu acho que veio de Foz do Iguaçu, né? Mas também tinha feito o pedido, demorou uma eternidade até que veio, né? Mas veio.
É, tem um detalhe nisso, eu acho que veio mesmo de Foz do Iguaçu, porque o falecido Guido Rockenbach, da Quinta Seleções, também comprou um trator, mais ou menos nessa época, também veio via Foz do Iguaçu. Bem, agora vamos falar do Oldemar. Fala um pouquinho da tua vida escolar. Onde o Oldemar estudou?
Pois é, eu comecei a estudar primeiro dia que fui para aula, com 9 anos. Né? Novo Sarandi, linha Fazenda Branca. Praticamente ali foi construída uma escola. Né? Na época também, boa parte dos vizinhos, naquela região toda, o município e tal, aquela campanha, vamos construir a escola. E ali a gente começou a dificuldade muito grande de professores. Professores na época, sabendo ler e a tabuada, já era professor.
E o alfabeto?
Alfabeto, e aí tocava o barco já. Até minha cunhada, né, professora Edith, né, hoje é minha vizinha, foi minha professora, uma das primeiras, né, assim, que não tinha ninguém. Então ela, pelo mínimo, né, que sabe que os irmãos, ensinar irmão já não é tão fácil, né?
Sim, imagino.
E isso não funciona, né? Aí... E depois veio um professor de 2 irmãos, né? Inclusive ele se hospedou lá na nossa casa durante a semana, final de semana ele ia para casa. A dificuldade muito grande nesse sentido, né? E depois dos 9 para 11 anos, daí a minha mãe, àquela altura, acabamos já perdendo o pai no meio do caminho, né? Aí eu fui morar na casa do meu tio em Quatro Pontos, Eduardo Decker, né? E aí eu me pôs nos eixos aí, estudar. Eu não podia dormir antes de saber a tarefa toda ela de cor, na ponta da língua, matemática, professora Lúcia Majolo, né? Esse dia até mandei o boletim para ela, de lembrança, né? A nota não podia baixar de 9, de jeito nenhum.
Era uma exigência do teu tio?
Meu tio não dava moleza, não.
Irmão da tua mãe?
É, a tia é a irmã da minha mãe, a tia, ele é cunhado da minha mãe, né? Mas é muito Caxias, e olha, não estou arrependido não. Na época eu não gostava muito, mas hoje eu só tenho para agradecer. Né? Não tinha muita alternativa, né? Tinha que estudar, né? Sábados de manhã, tinha que participar na missa, né? Eu sou da igreja luterana, mas sábado de manhã nós ia na missa lá, todo sábado de manhã. As irmãs, na época, chamavam freira, né? Sempre davam um santinho para decorar durante a semana. Ah, chegava lá, tinha que saber. Né? Isso eu recebia sábado, domingo à noite, eu já sabia de cor, porque eu não ia dormir assim, não me deixava dormir sem saber de cor.
Ah, o tio cobrava?
Cobrava, ele sentava do lado e não me dava chance. Ele acompanhava, não assim que ele era carrasco, nada assim, numa boa, né?
Só exigente,
acompanhava tudo direitinho, até que sabia toda a matéria.
Queria um ser humano... Responsável,
né? Que o tio dele, o irmão dele, em Porto Alegre, tinha uma religiaria e ele tinha muitas informações, assim...
Era um homem
estudado e tal, né? E ele se espelhava e ele sempre falava, eu quero ver você, meu sobrinho, como ele. Eu, naquela época, não entendia muito o que significava tudo aquilo,
ele,
né?
Ele queria ter bem sucedido.
Ah, sim. É, ele plantou para dizer, olha, ele vai colher um dia, né? E eu só tenho para agradecer isso aí.
Oldemar, e tua juventude? Aliás, pegando um gancho novamente com a tua vida escolar, você estudou até que ano científico,
pois
curso
é.
Universitário?
Isso, eu terminei em 4 pontos, tal, na época tinha o quinto ano, coisa assim, nem lembro mais sobre, ou mais um nome, não era quinto ano, mais um outro, né? E de lá eu fui para Cascavel, lá eu fiz o científico, né? Depois comecei a fazer faculdade em Cascavel, quando saiu no Oeste. E lá eu já fiz umas 2 viagens daqui para lá, voltei a trabalhar em Sarandi, no escritório de contabilidade do Cláudio Pisato, né, com Pedro Tartaro, na época. Hoje o Pedro Tartaro já é falecido. Né, e Aí toda essa história, eu acabei começando, eu comecei umas 4 faculdades, mas não consegui fechar nenhuma, porque aí teve os filhos no meio, a empresa, né, e outras atenção pela frente. Daqui a Cascavel era muito difícil. Depois a gente comecei a trabalhar aqui em Marechal, tocando a empresa, estudando, fazendo história, né, que até entrou outros cursos aqui, mas daí também aquilo não me encaixou muito bem. Nós tínhamos um professor de história, ele tinha umas ideias e eu tinha outras. Aí não bateu.
Era choque de ideias.
Era choque de ideias. E aquilo eu pensei, não, isso aqui não vai me ajudar muita coisa, não. Eu tô num ramo contrário, estou numa indústria, estou trabalhando em outro setor, né? Isso não vai me encaixar. Então pensei, não que perder tempo, mas eu vou me dedicar em outras formas. E eu fiz muitos cursos, né? Treinamentos, né? De viagem e outras coisas mais nesse sentido, para tem que se aperfeiçoar sempre, né?
Por que da mudança para Cascavel, Aldemar?
Aí eu fui trabalhar, eu ia fazer um técnico agrícola em Chapecó, né? Saindo aqui da melhor terra do mundo, que é Novo Sarandi, né? Chego em Cascavel, hoje meu compadre, o Erno Hesch, né? Tava na rodoviária por coincidência, né? Aí, sabe como é que nunca vi luz elétrica, nem nada nessas coisas na vida? Chegando lá, vendo toda aquela cidade e tal, ele falou, mas você vai ser técnico agrícola? Me encheu a cabeça com as informações diferentes. Ele disse, fica aqui, vem trabalhar comigo aqui embaixo, a empresa está aqui e tal. A hora que entrei no ônibus, eu já estava reprovado, como dizia outro. Cheguei lá, simplesmente assinei a prova tal, e vim embora. Eu falei, eu vou criar porco, estou criando porco até agora, né? Porco, certo. Cuidar cavalo e outras coisas mais, isso não deu apetite. Assim que eu voltei, e uma coisa bem interessante, quando eu voltei, eu nunca vi telefone na vida, né? Me passou num telefone da empresa, 23, tracinho, mais um tal número. Aí está o telefone público, pega lá, me liga e vem te pegar. Muito bem. 23, tal, e o risquinho está onde no aparelho? Não tinha o tal do risquinho no aparelho. Aí o tal do Marco, como é que fica? Né? Sem poder ligar pro cara. Aí é outra coisa que legal. Olho para trás e ele tá do meu lado parado. Ele disse, vem comigo. Aí dali para frente o mundo mudou.
Né? Aí começou a tua vida profissional de fato.
Sim, não. Eu comecei a limpar a empresa, limpar banheiro. Era antiga fábrica de prego, empacotar prego, né? Aí foi trabalhando, crescendo dentro da empresa, até balconista, e aí foi indo, até que...
O Erno teve a primeira empresa de fábrica de pregos em Cascavel?
O Erno fazia parte, ele era sócio na empresa.
Erno Reschke.
Isto, perfeitamente.
Irmão do falecido Rainer Reschke.
Rainer Reschke.
Saudosa memória, né?
Isso.
Grande empresário em Marechal Rondon, aliás, conceituado e reconhecido empresário em Marechal Rondon.
Pois é, a gente
por sua competência... E pelo seu modo de agir, né?
Pois é, a gente foi sócio, né, da família Reschke por 15 anos, né? Uhum. Tem boas lembranças, né? Muitas boas, né? Então, sempre fica coisas boas. Quando se planta, colhe.
Colhe. Né? Vamos entrar numa situação que eu sei, um cenário que você gosta muito de falar. JC.
Pois é, isso é muito legal,
viu? Tua juventude... Nas horas de lazer, nas horas de bem-estar com os amigos, você passou na JC de Marechal Cândido Rondon, uma entidade vinculada à Congregação Cristo e Marechal Rondon.
Perfeitamente, isso a gente tem dentro do coração, né, e do sangue, como diz o outro, né? Graças à família, à mãe, né, à igreja em primeiro lugar, né? Isso é coisa muito interessante. E a JC foi especial, né? Então, praticamente assim, como eu vim de Cascavel, cheguei aqui, Marechal, os primeiros dias, logo, primeiros momentos de Marechal, era final de ano que vim para cá, começo do ano, e tal, muda de tal da diretoria sempre, né? Sempre tem mudança de diretoria. Primeiro ano já me colocaram de tesoureiro, tá? Tudo bem, nunca vi essa palavra, né? Que a gente não fazia parte de nada disso, né? Então já comecei ali, no outro ano já fui presidente, a Leoneira, minha esposa, secretária, e deu o que deu, né?
Deu casamento.
Começa a namorar a secretária.
Deu liga,
né?
Começou e, a namorar a secretária.
Aí vai o quê? Casamos, né? Depois de casado, mais um ano ainda na JC, né? Depois, mais uns 2 anos, mais ou menos, a gente acompanhava os jovens ainda, né? Nós éramos padrinhos dos jovens, como se diz, né? Uma coisa bem interessante. Jogamos muito futebol, né? Falando em JC, nós estávamos em Cascavel, nós éramos genéricos no futebol. O Marechal da JC tinha um time imbatível. Quando nós chegamos aqui, de época em época, nós ganhávamos dos meninos daqui. Naquele poeirão do lado da Congregação Cristo, do lado da igreja ali, né? Era a cancha de só estrada, só chão, né? Isso via, quando dava aquela nuvem de vento, chuva, barro, e não tinha hora. Vamos jogar futebol, era muito legal. E a JC deu uma marca muito legal pra gente, assim, uma amizade. Nós tínhamos em torno de 60, 80, até 100, 100 e poucos jovens sempre, né? E eu acredito, assim, que as famílias têm que se dedicar muito, muito forte, levar as crianças desde pequeno na igreja. E leva dali para frente, participa da sua igreja e tal. Isso vão ser os grandes homens amanhã, né?
Hoje o Demar JC continua com o mesmo vigor que na época de vocês? Provavelmente você também levou teus filhos na JC, eles também devem ter participado. O vigor existe ainda na mesma proporção que na tua época?
Não. Hoje tá bem aquém isso, né? Mas isso a gente percebe que isso precisa começar lá em casa, quando são bem pequenos.
Tem que vir de berço.
De berço. Você não vem de berço depois de certa jovens ou pré-adolescentes de 10, 12 anos. É bem mais difícil você implantar algumas coisas. Mas se ele vem desde o começo... Nós íamos nos congressos nacional, eram normalmente 2 ônibus, né? Lotava tranquilamente. Hoje dá 30, 40, 15, 20 jovens, no número de membros da Cristo é pequena, né? Mas isso é um reflexo que eu considero chamado família.
Tem que vir de casa.
Tem que vir de casa, porque depois que a árvore está crescida é mais difícil você dobrar o galho, né?
É, ou como diz, é muito difícil dobrar o pepino quando está grande, né? Quando está pequeno, você pode ainda mexer na rama que dá para ajeitar as coisas, mas depois fica difícil, né?
Perfeitamente.
Eu me lembro das caravanas da JC, indo até Teófilo Otoni, em Minas Gerais, outras cidades, né, Aldemar? Você teve nessas?
Tive. Aqui foi meio legal. Isso foi logo um ano após que eu voltei do quartel, né? Chegamos em Brasília com 2 ônibus, sabe, viaduto e tal, pessoas aqui do interior nunca viam viaduto, né? E os motoristas sobem e descem, acho que fizeram 4 vezes ou 5, sei lá, a mesma volta, né? E o nosso coordenador, né? Não, o motorista sabe, e ele sabia, né? E eu sentado ônibus lá atrás, né? Aí eu fazia aquela marcha lá naquele viaduto praticamente todo dia, sabia aquilo de cor e mais um pedaço. De repente, o Aldemar veio ajudar a sair com os ônibus daqui, que nós não estávamos mais saindo, né? Que eles não sabiam, chegava no fim, voltava no mesmo viaduto, subia e descia, naquele congresso no Teófilo Otoni. Aquilo ficou na marca também, muito legal, bicho.
É, aquilo lá deu motivo de dar notícias na difusora, em jornais, aí da ida de vocês para Minas Gerais, para esse Congresso Nacional dos Jovens Luteranos, né, Aldemar?
Sim, foi assim, uma marca muito forte. Foi, eu acho que uma das últimas grandes marcas, assim, da JC foi aquela, acho que depois de lá parece que deu uma, né? Claro, teve muitas
uma
grandes.
Encolhida.
Também. Isso, começou a encolher devagarinho e sabe que vai colhendo, vai encolhendo, vai encolhendo, né? E se não cuidar, fica mais pequeno ainda, né?
Mais pequeno,
mas isso depende de nós também, né? Nós adultos, né? Que nem o senhor falou, nós precisamos dar muito exemplo, conversar, ajudar, né? E isso faz parte de... Aonde que tu vai arrumar tua namorada, teu namorado, né? Que se você pega, acha em tal lugar, provavelmente vai sair daquele jeito.
Vai ser, né? Bons.
Exato.
Aliás, bons casamentos.
Bons casamentos, isso é uma coisa muito interessante. Se você pega um exemplo aqui em Marechal, aí, pode passar pelas igrejas, quantos casamentos estão acontecendo nas igrejas hoje? Não, vamos morar juntos só.
Vamos ficar?
Vamos ficar, não pensa nos filhos, né? Eu imagino a dor que esses filhos passam, né? Eles raramente vão estar aqui, pai e mãe, sempre são pai e mãe. Mas eles percebam todo aquele atrito, essas coisas que tem, a gente dói no coração ver muitas pessoas, mães, às vezes, tem que denunciar o filho, né, na polícia, por A, por B, a droga. Sabe que o mundo chama os filhos, assim, chama as crianças, muito forte, muito forte. Isso nós precisamos ter muita atenção em cima disso aqui, né?
É o apelo econômico, né? O resultado econômico que dá para o traficante, né?
Perfeitamente. Sempre tu deu chance. O mundo, ele vem mais rápido do que as coisas certas, né?
Oldemar, qual foi o pastor que coordenou essa JC, que foi um líder dentro do movimento dos jovens luteranos? Qual o pastor que mais esteve mais perto dos jovens? Ou foram vários pastores?
Foram vários, que isso na realidade foi mais assim... nós hoje chamamos distrito, mas era das congregações do centro aqui da cidade, então tinha vários pastores, né? E a convivência bem próxima e tal, aí se juntou todo o grupo. Então as congregações, né? Os membros das congregações, uma coisa bem interessante, assim. Hoje praticamente, se quer fazer uma viagem, os filhos têm que se envolver com arrumar ônibus, passagem, dinheiro, tudo. Naquele tempo ninguém pensou nisso, né? Os pais deixavam tudo pronto, concedido. Fechava a mala, dizia, pega e vai.
Dinheiro está aqui.
Está aqui, tá o dinheiro, tá, o ônibus está pago. Você não, né? Claro, os jovens também se envolviam dentro da possibilidade deles, né? Fazia pipoca na chaleira, como disse o outro, né? Para ganhar uns trocos. Mas isso aconteceu. E é uma coisa bem interessante. Hoje os pais deixam isso por conta dos filhos. Então falta conceder isso. Tu tem que preparar isso aqui para isso poder acontecer. E essa ausência dos pais junto com os filhos, isso também é uma falha que está acontecendo hoje. Eu já abandono os filhos muito cedo para o mundo, né? Esquece que a grande responsabilidade é dos pais ainda, né? Não é da igreja nem da escola, é os pais que são responsáveis por tudo isso aí.
Vai até os 18 anos ou mais.
É, não sempre. Eu acho que pai, mãe e filhos
sempre estão com o coração na mão?
Sempre, sempre. Não tem jeito. Isso, ó, tem meus filhos aí já com 40 anos e tal, mas parece que a gente tem eles no colo hoje ainda. E continua tendo eles no colo, né? Não tem jeito, né?
O olho esquerdo sempre olhando para os filhos.
Sempre, sempre. Hoje eu copio deles muitas coisas já, né?
A gente vai aprendendo com os filhos também, não? A gente não somente ensina, como também aprende com eles, né, Oldemar?
Aprende muito, né? E eles são os bons professores, né? Eles se passam alguma coisa com uma dedicação toda especial, como se diz. Um carinho. Pai, não é assim, pai. É assim, diferente, né? Nós, antigamente, trabalhávamos um pouquinho diferente. Filho, pega assim, é assim. Hoje, tem possibilidade diferente. O mundo transforma. Mas tem algumas coisas que não mudam, né? Isso foi 300 anos, 500 anos atrás. Hoje, continua a mesma coisa, né? E se a gente puder ter aquilo chamado família, é fundamental.
Princípios e valores, né?
Não muda. É, assim, uma coisa bem, assim... Eu passei por uma cirurgia de câncer, né? Aí, meu médico, eu falo meu médico, né?
Perfeito.
E ele fala meu paciente, né? Nós chegamos a um denominador comum, assim, uma coisa bem interessante. Que quando tu tem algumas coisas, precisa ter quatro coisas fundamentais na tua vida. Primeiro, tu ter fé. Segundo, confia na ciência. Terceiro, tua família. E quarto, teus amigos. Daí ele falou, Oldemar, dá uma olhada nessa cadeira. Ela tem quatro pés. Tira um. Quase não fica em pé, vai cair. E assim, se você perder um desses quatro pés na tua vida, você já foi. Então procura ter isso na sua vida. E isso marcou. É bem interessante, se você vai olhar, eu vou em tal lugar, vou fazer isso, vou atrás de qualquer outra informação, mas essas quatro são fundamental na vida de qualquer pessoa, em qualquer setor, se você vai olhar, né? Primeiro, que todo dia a gente levanta e acorda graças a fé, ou a Cristo que te dá essa oportunidade de deixar vivo. E não tem dizer, olha, eu vou levantar quando eu quero. Não. Eu não consigo fazer nada por conta. Sempre tem alguém que me guia, me orienta.
Te impulsiona.
Me impulsiona. E muitas vezes a gente esquece disso. Eu tenho poder, meu poder é tão pequeno que não vale nada, né? Eu não tenho poder nenhum, eu só obedeço, né? Só que às vezes eu esqueço que eu estou obedecendo, né? Que eu ganho tudo isso aí de graça. Né? E é muito, muito interessante a gente, às vezes, refletir sobre esses pontos, assim, nesse sentido, né?
Oldemar, você tocou num ponto sensível, você teve câncer. Como é que você lidou com isso e como descobriu primeiro, né?
Olha, na realidade foi assim uma coisa bem interessante. Aos domingos, sabe, né? Que às vezes assiste um futebolzinho lá do Santos, claro, né? E aí, chimarrão, pipoca, comelado e tal. Aí começou uma dorzinha meio estranha e vai. Ah, vamos no médico. Não, mas vamos lá. Ele me deu um leito de remédio para tomar primeiro. Aí foi lá no Dr. Ock fazer uns exames lá. Ele fez os exames, tudo direitinho. Demorou duas semanas até que veio o resultado. Aí quando cheguei lá, ele falou: Oldemar, isso aqui é câncer. Primeira hora, assim, é que nem você pisar num tapete e resbalar, você sai no chão sem saber para onde ir. Aí ele perguntou: se tem alguma coisa em alguém com esse tipo de doença na tua família? Eu falei: olha, eu perdi uma irmã e um irmão. Aí ele falou: não, esse não é, seria pai e mãe nesse sentido, né? Mas tudo bem. Aí já morreu o assunto por ali. Daí ele disse: olha, tem Toledo e Cascavel. Isso foi na quinta, né? Aí cheguei na empresa, contei isso para a família. Ah, já ligamos em Cascavel lá, daí o doutor já atendeu, já marcou lá. Não, pode vir segunda-feira, quem é por chegada, né? Chegamos lá de manhã cedo, mas fomos atendidos muito bem. Aí a gente foi na Unimed e tal, para resolver todos os procedimentos e tal, de acordo, liberado tudo. Chegou a noite, já estava no zap, terça-feira já voltamos lá. Ó, vamos fazer cirurgia, eu quero tomar remédio para combater, né, inicial, né? Daí perguntamos: doutor, o que que o senhor acha? Olha, seria melhor cirurgia. Daí ele perguntou para nós, para a Leonir, minha esposa, estava junto. Ela falou: não, agora? Né? Ele disse: não, vamos para uma semana primeiro, vamos dar um reforço no corpo, tal, tudo direitinho, né? E aquilo, na outra segunda-feira, terça de manhã, já fiz cirurgia, ia ficar internado em torno de 4-8 horas na UTI, né? Mas no fim, bem pouco tempo, né? Aí me botaram nas bicicletas para pedalar. Dali a pouco a senhora chegou e falou: mas tu não tá pedalando? Que tem aquele relógio que marca, né? Ela ficou do lado e eu fiquei, né? Foi aquele marcador lá, foi para 80 por hora, mais ou menos, né? Ela foi lá, chamou o médico da UTI, ó, tá assim, não, pode mandar pro quarto já. Todo o processo foi bem menos, né? Foi no estômago, mais ou menos, tirou em torno de 75%, né? Ficou uns 20 a 30%, mais ou menos, ficou, né? E aquilo foi um processo lento, né? E uma coisa bem interessante, né? Também não escondi nada para ninguém. Contei para a família, para os amigos, com certeza.
Que abriu?
Abriu o jogo para todo ele, para todos os amigos que tinha. Foi a coisa mais... Foi a melhor força que eu tive, né? Eu lembro que, entrando nesse assunto, daí nós estivemos em casa lá, o tal do beerball jogando na piscina, né? Aí veio o nosso grupo lá, tudo direitinho. Falei: vem fazer a despedida, né? Primeiro ponto que tu vai pensar na tua vida, né?
Claro.
E bem ao contrário. Eu falei: eu vou sentar aqui, vocês torcem esse cano, abre aqui, fecha ali e tal, tudo direitinho, e vocês vão ficar jogando aqui. E vieram toda segunda noite jogar. Isso para mim parecia ser o melhor remédio que eu tinha, assim, entre os remédios, né? O conforto da família, ajuda, as orações, tudo perfeito. E foi tudo sob controle, tudo certinho, bem atendido, né? E só tem para agradecer, e uma batalha que é vencida, como diz outro, né?
Na tua opinião, não pode esconder, tem que abrir o jogo.
Tem, né? Que abrir o jogo. Quanto mais amigos, mais gente souber, mais gente estão orando por você. Você não sabe a potência das orações, a força da oração que tem sobre qualquer remédio, sobre qualquer doença que tem, sobre isso aí. E claro, para Deus, nada é impossível, né? Então, por isso, em primeiro lugar, é Deus no seu caminho. Ele sabe se vai cuidar de você. E se chegar na hora, né? E lá na frente, no meio do caminho, assim, na hora, antes de fazer a cirurgia, eu pensei: poxa, se Deus quiser levar, ele vai levar. Esse é o meu momento. E se ele quiser que eu vou ficar, eu vou ficar. E ele quis que eu ficasse. E até hoje estou aqui ainda. Só tenho para agradecer.
Com muita saúde.
Com muita saúde, muito, muito.
Oldemar, te conheci como sócio da Metalúrgica Resch. Um belo dia desse, Oldemar resolve criar a sua própria empresa. Por quê, Oldemar?
Pois é, isso é interessante. Eu acho que cada um tem que ter algumas coisas pela frente para na questão profissional também. Então, nós éramos sócios inicialmente com quatro, né? Três da família Resch e eu, né? Daí o Ernie e o Zigfredo foram para Sinop, aí ficou o Reinhard Reschk e eu, né? Aí devagarinho as filhas e o genro do seu Reinhard Reschk começa, sabe que quando a outra família começa a entrar na sociedade, começa não se encaixar bem as coisas, tudo direitinho, isso é normal e natural, isso faz parte assim mesmo, cada um quer o seu espaço, né? Aí deu para perceber que está na hora de a gente achar outro rumo. Aí apareceu a tala metalúrgica Rondão e o cara já estava enchendo as pacientes para comprar, né? Aí sabe como é que é? Começa a soprar no teu ouvido, vai, aí vamos comprar. Daí chegamos, negociamos com o Reschk a rescisão das duas partes da sociedade, tudo direitinho, e comprei a tala metalúrgica Rondão, aí montamos a metalúrgica AJJ.
E por que o nome de AJJ, Aldemar?
Pois é, é uma coisa bem legal, né? AJJ, André, Josué e Jean. Jean, os três filhos, inicial dos nomes dos três filhos, ficou AJJ. Mas desde o começo, a gente pensou assim, um nome bem da empresa, quanto mais curtinho, mais fácil ele fica na memória, né? Não é tecido, roupa. A roupa, quanto mais complicado o nome, mais você vende, né? E uma empresa, uma indústria, quanto mais simples, uma letra, duas ou três, no máximo, é fundamental para o mercado facilitar gravar esse nome. Então, ele hoje está bem enraizado na nossa região aí.
É uma marca competitiva.
Competitiva, hoje bem marcada nesse sentido, né?
Fala um pouquinho das dificuldades iniciais, porque ninguém começa bonito com uma empresa, já sai fazendo sucesso e já vai dominando o mercado e tá. Como é que foi o início da AJJ? Dificuldades que são vistas em todas as empresas que começam, Aldemar?
Ah, com certeza. E não todas as empresas começam com dificuldade, com pouco dinheiro, sem muita credibilidade, né? Que você, a credibilidade vem depois dos 4 anos, né? Eu sei que participei de uma licitação, né? Eu não vou citar o nome das empresas, né? Por consideração, por respeito, mas tenho muita consideração pela formação que essa pessoa passou para mim. Então passou 2 orçamentos, né? Naquela altura eu já era parceiro do Reschk, como se diz, ou hoje chama-se concorrente também, né? Então o Reschk fez orçamento e eu também tinha feito orçamento. Mas eu tinha informação, sabia o que fazer, como fazer, né? Eu tinha essa possibilidade de atender tranquilamente. Mas chegou na hora, ele disse, olha, eu não vou fazer com você, por consideração, né? Mas eu quero ser bem sincero contigo. A outra empresa, o orçamento é tanto, mas eu vou fechar com eles, não contigo. Porque a tua empresa ainda não tem a credibilidade. A JJ não tem a credibilidade, você tem, mas a tua empresa não tem. E isso me deu uma força danada. Dizer, olha, eu vou trabalhar até que um dia a empresa vai ter essa credibilidade no mercado de colocação de produtos também nesse sentido. Uma coisa bem interessante. Eu gostei da honestidade dessa pessoa, né? De ser bem sincero comigo. E aquilo foi, como se diz, é que nem quando trabalhava por salário, foi que nem dar aumento de salário, saiu feliz da vida. Na hora me deu um choque, mas depois eu reconheci assim, falei, olha, que legal que foi o cara. Ele me deu uma pista. Trabalha, vai firme que você vai vencer, né?
Está no caminho certo.
Está no caminho certo. Ele disse, não desista, né? E aí foi para frente, né?
Você começou com metalúrgica e está hoje também com a fábrica de pré-moldados, né, Aldemar?
Perfeitamente. Hoje metalúrgica em si já não existe mais. Tal de produzir janela, porta, box e tal, nessa área, vidro, né, calhas, isso a gente não produz mais nada. É baracões pré-fabricado, área industrial e área pecuária, agronegócio nesse sentido, muito baracões, né? Então a gente tem várias parcerias com cooperativas, né, e outras empresas também. Então o mercado hoje é regional, estadual, interestadual também, né?
Você tem, mas continua com a metalúrgica em consórcio com o pré-moldado?
Sim, continua. Isso é um conjunto. Né? Na verdade, a gente tem 3 empresas e as 3 estão numa empresa só, né? Que uma produz, outra transforma em parte de alguma mercadoria e outra faz o faturamento, tudo direitinho, né? Então, é um conjunto de empresas hoje trabalhando, né?
A tua empresa dá hoje quantos postos de trabalho, Lemar?
Olha, direto nós estamos trabalhando em torno de 30, mais ou menos. Às vezes mais, às vezes menos, né? Daí tem também uma rede dos indiretos, né? Então tem vários vendedores e representantes de vários lugares por aí. Então isso, aquilo muda o ramo, né? Então, em média, nós mais ou menos, eu sempre considero assim, nós precisamos pensar quantas famílias estão sendo alimentadas diariamente pelo trabalho da JJ. Isso varia em torno de 120, 150 pessoas que vivem
em função da JJ,
né? Não é quem trabalha, mas sim quem
se beneficia, né? Em questão de sobrevivência.
Isso,
né,
isso é bem interessante a gente olhar esse ângulo nesse sentido, né? Que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas tem que ver quantos, né? Talvez não só diretamente, mas os indiretamente também, né?
Alta função social, né?
Também faz parte, né?
É, porque dá emprego, consequentemente a família também é beneficiada em função desse emprego que tem, não só na JJ, como em outras empresas a nível do mundo, né? Que isso é normal.
Perfeito.
O Demar, teu maior nicho é regional ou também vai para Mato Grosso do Sul?
Mato Grosso, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Esporadicamente Paraguai, né? Mas o Paraná é o principal. Hoje o principal é Paraná e Mato Grosso, né?
Mato Grosso.
Esses dois estados é que a gente mais atende. Paraná, praticamente todo o Paraná.
Olimar, você é muito ligado à questão do associativismo, né? Você se integrou muito bem junto à Associação Comercial, Empresarial de Marechal Rondon, a CIMACAR. Você chegou a ser presidente da entidade classista. E você também, antes de ser presidente, você já exerceu outras funções dentro da CIMACAR. Ou não foi?
Sim.
Foi direto para a presidência?
Não. É sempre tem um aprendizado, né? Então, a gente entrou lá e, como a gente era do ramo da indústria, né? Então, tem os setores, né? E a gente logo foi escolhido para ser na área que cuida da parte industrial, né? Então, é o foco que a gente trabalha todo dia, né? E a gente deu uma ênfase muito forte na parte industrial, né? A gente sempre comenta que o carro-chefe é a indústria, né? Prestação de serviço e o comércio, né? Então, esses andam, se esses andam bem, funcionam muito bem. E a gente teve, assim, na época, nesse período, a gente fez várias caravanas de conhecimento pelo Brasil afora, né? Até para outros países também, né? A gente viajou com um grupo de empresários, né? Então, a gente teve, assim, pelo mínimo uma, duas vezes por ano, nós viajava para São Paulo, Rio Grande do Sul, conhecia indústrias, né? E várias, hoje, estão trabalhando em Marechal, graças a, não a mim, a Associação Comercial e ao município, os prefeitos na época que olhavam nessa área industrial, que aqui, Marechal Cândido Rondon, se você vai olhar, o porto, aliás, o primeiro presidente que cuidou essa área de indústria aqui em Marechal, né? E ele olhou muito forte nessa área industrial. E a indústria é o carro-chefe do município, né? Se você vai olhar, raramente tu vê alguém, o município, investir em prestação de serviço ou vendas de varejista, comércio, né? É mais indústria. Envolveu indústria, a indústria gera as outras duas áreas nesse sentido. E o comércio, nesse sentido, faz muito bem depois colher esses frutos da indústria, né? E hoje, Marechal tem um polo industrial razoavelmente bem, graças à Associação Comercial, que sempre teve de olho nesse sentido e continua tendo hoje nesse sentido. Entrou várias empresas aqui, o Apoio, a Copagril, outras empresas que tiveram aqui, a Suor, a Libra, né? Então, na época lá, a Suor começou a trabalhar. A gente começou na época aí com a Suor, e hoje a Suor é um potencial, uma empresa muito forte que tem em Marechal Cândido Rondon.
É uma referência nacional.
É, internacional.
Internacional
hoje,
que eu quis,
né?
Dizer, internacional, isso. Uma referência internacional.
Isso.
Oldemar, você em que período esteve na presidência da CIMACAR?
Olha, o que vou dizer? Data, eu não sou muito bom de data, né?
Não é necessário.
Não,
também.
Não, a data
não é tão preponderante.
Não, né? A data não vai ajudar muita coisa. Mas ficou uma marca que a Associação Comercial deixou, né? Não é Oldemar, é a Associação Comercial. É o plantio dos IP aqui em Marechal Cândido Rondon, né? Então, na época, Marechal contava em torno de 44, 45 mil habitantes, né? Tivemos feito um trabalho junto com o Itaipu. A gente conseguiu todas as mudas de árvore de IP, né? Então, todas as árvores de IP plantadas no município, aqui em Marechal, naquela época, aconteceu nesse período na associação comercial aí. Foi muito legal. Nós tivemos o Legário Fumilho, que era o coordenador, que não é eu que trabalho, como diz o outro, né? O presidente não trabalha, não faz nada, só aparece para tirar fotografia, né? E aí a equipe toda trabalhando, e eu acho que isso para Marechal foi bem legal, meu. Foi muito interessante. E como às vezes em quando hoje a gente olha quando os IP branco florescem na cidade, né? Como a gente não tinha informação nenhuma, a gente podia ter trabalhado bem mais com a linha própria, a rua só de branco, só de rosa e tal, mas como a gente não tinha essa informação, a gente plantou
aleatoriamente.
Exatamente. Mas tudo bem, está bonito do mesmo jeito, assim. Cada uma na sua época aí é bem interessante.
Rolemar, você, além dessa coisa de empresa, do teu trabalho, do amor pela igreja, família e tal, você tem uma grande paixão, desde que eu te conheço, pela prática esportiva. Como é que nasceu essa paixão, Aldemar?
Olha, desde Novo Sarandi, né? Isso não tem como mudar, né? Nós não tínhamos o que fazer final de semana. É jogar futebol. Sábado à tarde, claro, tinha que varrer o pátio da casa primeiro, deixar tudo bonitinho. Depois, bola, né? De meia com palha de milho dentro, amarrada. E essa era a nossa bola que nós tínhamos lá. E aquilo, essa forma, sempre tinha, né? Aí jogamos em Novo Sarandi, participamos em campeonatos na época, depois em Cascavel, depois aqui em Marechal. Hoje estamos fazendo parte ainda do futebol de salão do Lucros e Perdas aqui em Marechal. São 46 anos já desse, né? Jogamos terça e quinta, praticamente toda terça e quinta, né? Quarta-feira e sábado a gente tinha um vôlei junto com o pessoal do Heron Domingues ali, o grupo do vôlei, né? E segunda noite nós temos um tal do beer ball. Vôlei na piscina é muito interessante, é um grupo fantástico, excelente, uma maneira de a gente se divertir, conviver, um exercício físico fantástico, né? E só posso agradecer porque hoje já com certo tempo andando pelo mundo afora aqui, conseguimos brincar um esporte ainda, claro, não toda aquela habilidade, mas dentro da possibilidade, a gente pode só agradecer que estamos bem ainda, né? E esperamos tocar muito longe ainda. E futebol, esporte, nesse sentido, a gente tem tudo por isso aí.
Se pratica todo dia?
Praticamente todo dia. Nós temos segunda noite o tal do beer ball, terça-feira tem o futebol salão, quarta-feira tem o vôlei, né? Quinta-feira salão, aí sexta, de vez em quando, tem mais um vôleizinho, aí sábado à tarde de novo, mas sempre uma hora e pouco, claro, a gente tem isso, a gente tira, que faz parte, uns fazem caminhada, outros fazem academia e tal, e a gente se dedica muito nessa parte do esporte, que o esporte, ele ajuda, porque tu tem um grupo de pessoas cada vez diferente, né? Isso é muito bom para a tua cabeça, como diz o outro, o assunto lá é um, cada lugar é um assunto diferente, um grupo diferenciado também. E aquilo é legal, você dá aquela lavada, como diz o outro, né? Claro, lá de vez em quando dá umas encrenquinhas no meio do bolo também, mas isso faz parte, né? Mas isso, como se diz, encrenca na quinta, até na outra terça, já pagou tudo, né? Que hoje é teu inimigo no futebol, amanhã é teu amigo, parceiro, e isso faz muito bom. Mas é muito pouco, isso é relativamente pouco. É uma amizade muito boa. Que nem a gente tem esse time de beer ball, já participamos de um campeonato em Foz do Iguaçu uma vez, fomos até relativamente bem. E é um esporte bem interessante, né? Na água é fundamental, né? Então tem alguns que têm problema de joelho, junta aqui, junta lá, e aquilo você percebe que passa, você não percebe, é muito gostoso.
Além da amizade, tem um benefício em favor da saúde, né?
Olha, amizade é fundamental, e a saúde, né? Aí volta
acompanha.
Aquilo, acompanha aquilo que nós comentamos lá das quatro pés da cadeira, né? Então, a amizade é o terceiro e a saúde fica para frente ali ainda, né? Que o principal é sempre estar bem com o corpo, né? Porque quando a gente se acomoda, né? A gente brinca, a gente nunca se aposenta. A gente tem um direito adquirido pelo tempo de serviço, né? De recolhimento, algo nesse sentido. E na hora que a pessoa se aposenta, ele está no sofá, ele não levanta mais, como diz outro, ele está aposentado. Aí só depende de terceiros. E então, o tempo que a gente pudesse eliminar, não precisar fazer isso, pratique algum esporte na sua vida que é fundamental.
Eu vou tocar um assunto contigo que é bastante sensível na nossa região e eu acredito que também em outras regiões, a questão da sucessão familiar. Muita gente comenta que o Aldemar conseguiu encaminhar isso muito bem na sua empresa, até com uma certa maestria, e está funcionando muito bem. O que o Aldemar, o empresário Aldemar, pioneiro rondonense, tem para contar sobre a sucessão familiar nas empresas?
Olha, não é só na empresa, na família, como diz outro, né? Que toda família tem uma profissão, né? E aquilo começa em casa, né? O primeiro é você ter confiança nos teus filhos, e os filhos confiam com você. Você tem que ser um grande parceiro dos teus filhos, e os teus filhos vão ser grandes parceiros de você. E a outra é a confiança fundamental, que normalmente eu como pai, a Leonir como mãe, o dinheiro está no meu bolso e os filhos não fazem parte daquilo, ganham uns trocos, não, bem o contrário. Joga logo a responsabilidade neles e você fica de olho, fica cuidando, acompanha eles. Como se diz, entrega o dinheiro na mão deles, eles vão cuidar e você fica vigiando. Não que você desconfia, acompanha, não desconfia. Porque a hora que você desconfia, você perde a credibilidade, né? Não, tu tem que confiar neles e aí tu vai conseguindo lentamente fazer eles acreditar em você, que você confia neles. E sempre uma coisa muito interessante colocar para eles. O Aldemar começou com zero na vida. Trabalhamos várias horas aí para chegar onde é que estamos chegando hoje. Se nós não preparássemos nossos filhos até hoje, onde é que nós estamos, eles vão começar novamente em zero, lá atrás. Tudo aquilo que eu produzi durante a minha vida, eu vou vender, vou pegar aquele dinheiro, toro e acabou. Foi. E se eu preparo meus filhos para isso, eles vão seguir tocando esse barco e já vão pegar em 2, 3 degraus pela frente e vão subir. Vai depender deles, da sequência. Mas se preparando os filhos bem de acordo nesse sentido, claro, os imprevistos acontecem. Mas se andar certinho, eles só vão subir os degraus. E o sucesso deles é bem mais a vida deles, o processo deles, a forma que vão poder conduzir. Não vão precisar passar aquela dificuldade de comer pão de milho lá atrás, como se diz, né? Eles vão poder ter uma vida melhor, seus filhos, meus netos e assim para frente, né? E é bem interessante, quantas vezes a gente conversou com várias famílias e a gente sentiu uma dificuldade muito grande nesse sentido. É a confiança, que muitas vezes os pais não confiam tanto nos filhos. Ou dão uns trocos final de semana só para eles e olha, eu vou te dar R$50. Daí ele vai trabalhar numa empresa, ganha R$2.000 por mês, com salário 13º e tal, dá 30 pau no mês, no ano. Isso não dá nada. E o que ele produzia na propriedade dele dá 6 mil por mês de limpo, né? 6 vezes 12, 72, né? Então, dá mais que o dobro. E continua não, a mãe e o pai não lavando a roupa em casa, como se diz. Aí ele mesmo, só questão de ficar ligado com os filhos. Confia mais nos filhos, porque muitas vezes os pais não confiam nos filhos.
E a sucessão, tranquila, Aldemar, na tua experiência?
Olha, na minha, eu tenho dois que trabalham conosco lá, estão tocando, o outro tem a loja dele, a Mr. John, aí toca. Claro, nem todos têm o mesmo perfil, o mesmo gosto pelas coisas, né? Isso também a gente precisa entender, que tu não pode empurrar isso goela abaixo, né? Vai entendendo, dá oportunidade, se o teu filho achar, dizer, olha, não quero isso, ajuda ele do outro lado. Não abandona ele. E só uma hora. E ele vai te acompanhar. Ele continua do mesmo jeito te ajudando. E você ajuda ele. E quando vê, você está com dois, três ramos, e os três andam junto, né? E continua a sucessão familiar do mesmo jeito, né? Que sabe que os pais, nós mesmos, às vezes a gente é muito fechado. A gente acha que eu tenho poder e eu fico, e aí de repente eu vou embora, né? Quando eu vou embora, praticamente a empresa dura 1, 2 anos, ela fecha e quebra e acabou, né? É uma coisa assim muito interessante. E as pessoas precisam se informar sobre sucessão familiar. Tem vários treinamentos, vários cursos pela frente, principalmente famílias recém-formadas que começam com os filhos pequenos. Tem que começar desde pequeno a trabalhar em cima disso aí, para chegar lá na frente os filhos dizer, olha, eu vou cuidar o que meu pai fez até hoje, né? A gente tem isso por experiência, né? E a gente viu e conviveu aqui na cidade, a gente tem várias empresas que aconteceu, a sucessão familiar, e a gente vê um sucesso fantástico pela frente. Na hora que a família se junta, ela é uma força. Primeira coisa que você tem, as pessoas de mais confiança são teus filhos, né? Desde que você plantou as coisas certas com eles. Na hora que você desconfia do teu filho, meu amigo, você está perdido.
Está perdido. Oldemar, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro da Personalidade de Semana. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para vir até aqui.
Muito obrigado, Hart. Obrigado a essa emissora. Tenho um carinho muito especial por vocês, pelo emissor, esses amigos que trabalham aqui na emissora. A gente conhece eles há 300 anos, como diz o outro, né? É muito bom, né? A gente viajou, inclusive, com o diretor-presidente aí, né? E a gente foi para a China com ele, uma viagem muito boa, foi excelente. A gente só tem para agradecer e Deus abençoe todo mundo e essa emissora. E continua fazendo esse trabalho, Hart. Você é um cara especial para Marechal.
Muito obrigado. Ouvintes da Difusora, muito obrigado a você que nos acompanhou na entrevista de hoje. Uma boa semana para você. Retornaremos semana que vem com mais um entrevistado ou uma entrevistada ou entrevistados. Até lá.